Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero informar para as pessoas que ainda não estão acostumadas que nós sempre deixamos as perguntas para o final e em caixa alta, para ficar mais perceptível para mim. É só isso. Bom Joaquinada. Boa Joaquinada.
Joaquinada. Então tá certo. Nós hoje vai fazer a última conversa deste ciclo de espiritualismo. Nós começamos falando que a definição de Kardec para o espiritualismo ou espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. Mas dissemos que tanto Kardec como todos os mestres também disseram que o apego à letra fia não serve de nada. Então não adianta apenas saber que existe alguma coisa além da matéria. Mas é preciso viver para essa outra coisa. E aí nós separamos aqueles que só acreditam que há alguma coisa em si além da matéria, estes são espiritualistas materialistas, porque vivem para a matéria. E aqueles que vivem para este algo mais são espiritualistas plenos. Depois disso, nós foi conversar sobre vida e viu que o espiritualista pleno, como ele é universal e não individual, ele vivencia a vida universal. Ele sente-se como um elemento da vida universal. Enquanto que o espiritualista materialista, por achar-se uma individualidade individualista, ele vivencia uma vida individual, aquilo que vocês chamam de minha vida. Falamos da ação universal, falamos do universo como um todo, e aí fomos ver na terceira conversa a forma de se relacionar dos dois universalistas e espiritualistas. E falamos que o espiritualista pleno se relaciona com o universo e com a ação do universo, enquanto que o espiritualista individualista se relaciona com outras individualidades separadamente e acredita que cada um é capaz de agir individualmente. Então foi o que nós conversamos até agora. Hoje nós vai continuar essa conversa e, como eu disse, vai terminar. E vai terminar onde conversou. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. O espiritualista materialista, como eu disse, ele se relaciona com outras individualidades, concedendo a essa individualidade um individualismo, ou seja, algo que existe por si só, independente do resto do universo. Só que essas individualidades individualistas não são iguais. O espiritualista materialista, ele não vê pessoas iguais. Como espiritualista pleno, O Hipólito ali está pleno por só vê-lo o universo e a ação universal, para ele todos são iguais. Mas o espiritualista materialista não. Ele vê diferenças entre as individualidades. Para lidar com essas diferenças das individualidades, o individualista, o espiritualista materialista, que é um sistema de qualificação, um sistema para qualificar as individualidades. E assim ele distingue uma personalidade da outra, uma individualidade da outra. Essas qualificações são de diversas formas. Por exemplo, homem e mulher, baixo e alto, magro e gordo, bonito e feio, levando pelas características físicas, pó ativo ou omissivo, praticante do bem ou praticante do mal, bandido ou santo, levando pelas características da ação, amigo ou inimigo, parente ou não parente, levando pela característica dos relacionamentos. Todas essas coisas é um sistema de qualificação que a individualidade individualista usa para identificar as outras individualidades individualistas. O espiritualista pleno, ele não precisa desse sistema de qualificação. Por quê? Porque ele lida com todos como se todos fossem e são apenas elementos do universo, apenas personagens da ação universal. E a ação universal e o próprio universo não se qualificam.
Mas Joaquim, existe alguém no planeta Terra que já seja espiritualista pleno?
Existe. Não, vamos dizer, internamento sim. Mesmo que ele ainda trate você pelo seu nome, mesmo que ele ainda trate você como mulher, mesmo que ele ainda trate você como funcionária pública, qualificações, ele por dentro lida com o homem e com a mulher, com o funcionário ou não funcionário, de uma forma igual. Ficou claro? Só que tem um detalhe. Além de que há qualificações, as individualidades individualistas, ou seja, os materialistas e os espiritualistas materialistas, porque entre eles, materialista e espiritualista materialista, não há diferença, eles são materialistas, só que um é materialista que não acredita neste algo mais, e o outro é materialista que acredita. Só que eles, além de criar um sistema de qualificação, criam um programa de resposta àquelas qualificações. Vou tentar explicar. Você, de repente, se depara com uma pessoa que está qualificada como seu inimigo. Você tem um padrão de forma de relacionar-se com essa pessoa, personalidade. Você depara-se com outra que está qualificado como amigo, não importa quem seja essa outra, o padrão de ação com todos os amigos é o mesmo. Ou seja, o espiritualista materialista cria o sistema de qualificação e cria o sistema de reação às qualificações. E a partir do momento que ele confere àquela pessoa aquela qualificação, aquela pessoa ou aquela coisa, porque nós não estamos falando só do mundo das pessoas, mas do seu relacionamento com o mundo. Você se relaciona com a chuva de um jeito, qualquer chuva. Você se relaciona com o calor de um jeito, qualquer caô. Você se relaciona com alguns elementos químicos, como por exemplo o cigarro, de um jeito pré-determinado. Porque o cigarro já foi qualificado como alguma coisa ruim e ele precisa ter determinada hipótese. Ficou claro? E essa hipótese não é só mental, é inclusive física. Eu não gosto de cigarro, cigarro é ruim, eu tenho alergia a cigarro. Ah, você está dizendo que eu não tenho, eu sinto. Sim, você sente, o corpo sente. Mas isso tudo vem da resposta pré-programada que está em você. Já o espiritualista pleno, se ele não tem o sistema de qualificação, muito menos terá o sistema de resposta à qualificação. Ou seja, ele trata todos de forma igual. O espiritualista pleno trata cada um de acordo com o padrão pré-estabelecido para a qualificação que ele dá àquela personalidade. O espiritualista pleno trata todos iguais. Eu acho que ficou meio enrolado. Mas agora nós vamos começar a desenrolar. Minha filha, qual é o segundo maior mandamento que nós deve se integrar de corpo, alma, espírito e mente? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Não. Segundo mandamento que o Kito ensinou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo. Não, isso é lá é Moisés. E o segundo que é igual a esse? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a todos. Quem ama a todos? O individualista materialista ou o individualista pleno? Quem ama todos, aquele que trata todos de uma forma igualitária, ou aquele que reage dependendo da qualificação que ele dá à coisa? Como eu disse, nós ia voltar lá no início. E o início é exatamente aquilo que nós conversou. Espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. Mas para ser espiritualista, na verdadeira acepção da palavra, ele é psíquico, que ele viva para este algo mais. E este algo mais ama ao próximo como a si mesmo. Ama a todos. Este algo mais, seja espírito, seja alma, seja o nome que você der, ele psíquica para estar liberto da humanidade, está cumprindo o mandamento de Cristo. Está amando ao próximo como a si mesmo. Amando a todos de uma forma igual. Então este é o grande segredo, vamos dizer assim, da coisa. Você quer ser espiritualista? Você quer colocar em prática o ensinamento? Acabe com as suas qualificações. As qualificações que você dá às pessoas e às coisas. Acabe com essas qualificações que automaticamente você vai acabar com os padrões diferenciados de ação. E aí, neste momento, você vai ser espiritualista. Reparem os ensinamentos que vocês leem na literatura espírita. Aqueles que vocês chamam de espíritos, eles tratam a todos de uma forma igual. Eles não privilegiam ninguém, não acham ninguém errado, ninguém que não presta. Eles estão prontos sempre para lidar com o próximo, seja o próximo quem for, da mesma forma. É por isso, aliás, que no livro do Espírito, quando Kardec pergunta, dizem por aí que o Espiritismo veio para acabar com o casamento. E aí a hipótese do Espírito é verdade? Não, ele veio para ampliar o casamento, para que tanto o seu patrão quanto o seu empregado façam parte da sua família. Ou seja, seja tudo igual. Não há uma família melhor, não há o superior nem o inferior. Todos são tratados do mesmo jeito. Este é o grande segredo do espiritualista. O espiritualista real, e queixam agora tudo que eu falei a respeito de elemento do universo, de ação universal, tudo isso foi só para dar uma ideia para chegar até aqui. O espiritualista real, o espiritualista que vive para esta coisa a mais, ele simplesmente pratica isso. Pratica libertar-se das qualidades, das qualificações que a mente aplica às outras personalidades, e libertar-se das ações, das reações pré-programadas de acordo com cada qualificação, e trata todo mundo de uma forma idêntica, de uma forma igual. Ou seja, como diria o Kirchner, ele alcança a equanimidade. Tudo se junta. Está tudo certo. Então esse era o final dessa história. Lá na frente eu fiz vocês de... Lá atrás, desculpa. Eu fiz vocês assumirem que são espiritualistas materialistas. Assumiram. Por que que, o que determina que você é um materialista? Você ter padrões de qualificação, você ter qualificações que você confere ao próximo e padrões de reação de acordo com o quadro da qualificação. Quer deixar de ser materialista? Pare de qualificar os outros. Viva com todos de uma forma equânime, de uma forma igualitária. Porque afinal de contas, todos são filhos de Deus. No início, quando nós começamos a falar coisas malucas, nós dizíamos assim: sabe quem é o estuprador? Quem é aquele que você chama de estuprador, de monstro, de bandido, de assassino? É o filho de Deus. E é verdade, porque todos são seres além da matéria, convivendo na matéria. Cada um representando o seu papel na ação universal, na ação que acontece. Então acho que com isso nós fecha este ciclo de conversa sobre espiritualismo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
O Henrique pergunta o seguinte: as qualificações são inevitáveis. Elas ocorrem em menor ou maior grau. Na intimidade pode ser ou é diferente, mas no raciocínio, na ação de pensar, é inevitável. Talvez o homem conseguirá se libertar disso em breve? Da ação de qualificar? Ou isso será assim e cabe só à intimidade lidar e libertar-se disso?
É exatamente o que eu sempre digo, é libertar-se, não é deixar de ter. É ter e não aceitar. Então a mente lhe diz que aquela pessoa é gorda. Você diz, eu não sei. Porque tu veja, tudo é relativo. Se você pesa 90 quilos, você é gordo para quem tem, quem pesa 50, mas é magro para quem pesa 200. Então a ideia da qualificação virá, mas a libertação acontece exatamente no momento que você diz: não sei se é isso, isso é apenas uma ideia que está me vindo à mente, eu não acredito nela. Isso não precisa esperar futuro, não. Isso pode começar a fazer agora.
Bela BM, Deus também é filho de Deus? Ou seja, Deus também é corpo de outrem?
Deus é tudo, e tudo é Deus.
Janaína Araújo, é não acreditar nas qualificações, né? Porque elas virão.
Sim, exatamente isso. É o que eu já falei, inclusive, da vez passada. Libertar-se do pensamento que vem e não achar que não terá mais o pensamento qualificativo.
Vinícius, pai, um espiritualista materialista que aceite totalmente sua condição, entendendo-a como parte universal e amando a todos os outros seres, independente desta sua condição, seria um espiritualista pleno?
Não. Ele ainda seria o espiritualista materialista, porque estaria amando a todos, independente da suas condições. Ó, ainda está acreditando nas condições. Veja, o amor, ele chupela a qualificação. Se você ama de verdade, você não vê bandido no bandido. Se você ama de verdade, você não vê diferença entre seu filho e uma criança de rua. O problema é ainda tê-la qualificação, apesar das qualificações, como você colocou. Então, não adianta você entrar pelo lado do amar, porque vocês não sabem o que é amar. Amar para vocês é uma resposta padronizada a algumas qualificações. O que vocês chamam de amor, na verdade, não é amor. É uma resposta pré-fabricada para algumas qualificações. Porque vocês amam condicionalmente. Então, eu estou justamente fugindo da questão amar para mostrar, não entre pelo caminho do amar, entre pelo caminho do libertar-se das qualificações e libertar-se da necessidade da reação pré-programada. Se você for pensar em amor, você vai ficar perdido, porque o amor de vocês não é amor, é simplesmente uma resposta pré-fabricada.
Caro, pode falar mais a respeito do uso de cigarro ser um fato físico que não interfere? E se não interfere, estamos falando de interferência em quê?
Pois é, a grande pergunta que eu faço, interfere em quê? No corpo físico? Mas o corpo físico e o cigarro são feitos da mesma coisa? Fluido cósmico universal? Como é que fluido cósmico universal pode fazer mal a fluido cósmico universal? Não sei. Veja, eu só cito, porque hoje em dia, inclusive, o cigarro é o inimigo público número um. Todos hoje questionam o fumar. Por quê? Porque se colocou na pré-programação que fumar é aleado. Agora, se você pegar há tempos atrás, e não é tanto tempo, no tempo da FIA, no tempo deste, se você pegar, fumar era uma atitude fina de pessoas de classe. Então, veja, o que mudou? O cigarro? Não. Pré-conceito. O conceito formado antes sob aquela qualidade.
Henrique, mas ocorrerá que nós, homens, consigamos nos libertar completamente ou só a intimidade?
Na intimidade, como você chama, você com você mesmo, você conseguirá se libertar completamente. Se libertar em cada momento. Este é um trabalho que nós não estamos falando que tem que ser, que é para ser feito durante um dia. Ele é para ser feito a cada pensamento. E naquele pensamento pode ser que você se liberte, no outro pode ser que você não se liberte. Por quê? Porque se libertar, na verdade, vai ocorrer como karma, como merecimento a alguma ação anterior. Então não pense em conseguir alcançar a perfeição. Ou seja, se eu agora aprendi que eu tenho que libertar, eu vou tenar e um dia eu vou estar liberto de todos. Não. É a libertação tem que ser realizada a cada pensamento que guia um padrão de reação a uma qualificação. É por isso que o Cristo diz: os passarinhos têm seu ninho, A raposa tem suas tocas, mas o homem não tem aonde encostar choca-beixa. É trabalho 20 catuola por dia.
Bela BM. Pai Joaquim, somos todos seres de luz que, apesar de todo conhecimento, resolvemos experimentar quem somos. E assim nos afastamos de Deus, caímos em ilusão e esquecemos que somos seres sublimes.
Olha, está muito complicada a sua fase, muito cheia de palavras e efeitos. Você é um espírito. Você é um espírito que está humanizado. Essa humanização é uma ilusão, é um maia. Só que você acredita que essa humanização é real. Então você está humanizado. E aquilo que você está é o que você é. Então você é um espírito. Mas hoje você é um espírito humanizado, um ser humano. E queixa essa história de ser de luz, e queixa essa história de elevação, e queixa isso. Põe na sua cabeça: eu sou um ser humano. Eu preciso lidar com as coisas humanas. O resto, universo, Deus, vida depois da morte, isso depois a gente vê.
Janaína Araújo. Pai, se viemos nessa vida para não ser espiritualista pleno, não precisa fazer nada, né? Já que não seremos... Não seremos espiritualista plenos.
Você veio para ser o quê, minha filha? Diga aqui. Salsicha. Diga aqui. A filha disse que ela veio para ser salsicha. Você veio para ser o quê, filha? Elevada, não elevada, missionária, não missionária?
Não tem a menor ideia.
Ela disse que não tem a menor ideia, pois eu sei tudo que cada um de vocês veio para ser. Sabe o que você veio para ser, minha filha? O que você é. Porque é impossível você deixar de ser aquilo que você veio para ser. Você é um espírito humanizado. Você está em povação. Então você não pode ser diferente do que você é, do que você tinha que ser. Porque senão a sua encarnação não está servindo de nada. É impossível você deixar de ser aquilo que você veio ser. Então também não entra por essa história de que, ah, eu vim para ser isso, porque se você assar, você está se enganando, e você veio para se enganar. Seja o que você for, você nasceu para ser aquilo, naquele momento. Se no momento seguinte você tiver que ser outra coisa, você sei lá.
João Fig, momento.
Você xelar. Por que que você xelar? Porque não existe vida e sim uma encarnação de um espírito acontecendo. E essa encarnação é regida pelas leis universais e não pela vontade humana. Seja a sua ou do outro.
Agora sim, João Fig. Antes de mais nada, boa noite, João Fig. Bom ter você aqui na sala. Um grande abraço e um abraço para sua esposa também. Os pensamentos que temos chegam ao cérebro através do espírito encarnado ou vêm diretamente de outros espíritos?
O pensamento não passa no cérebro. No cérebro que passa é impulso elétrico. Pensamento é outra coisa. Pensamento lhe vem à mente, não ao cérebro. E ele não vem, como ele diz, vem do quê?
Vem de outros espíritos.
Não, vem dele ou de outro espírito, é isso?
Através do espírito encarnado ou vem diretamente de outros espíritos?
Vem do universo. Não pergunte de quem, vem do universo.
Bela, Pai Joaquim, Quando amo o outro, também amo a mim mesmo, pois o outro faz parte de mim, do todo. Do todo, da qual faço parte?
Certo, mas por que você não ama o inimigo? Por que você não ama o ladrão? Por que você não ama o bandido? Ele faz parte de você também. Ou você acha que só os certinhos é que fazem parte de você? É amar, já que vocês querem amar, é amar a tudo e a todos. E não amar quem você acha certo, quem você acha que deve amar. Então você está criando um universo só para você, excluindo deste universo você, aqueles que você rotula como não presta. Não entre pela questão amor. Vocês não sabem o que é amor. Amor para vocês é apenas uma reação pré-programada a determinadas qualificações. Vocês estão confundindo as coisas. Amor é outra coisa completamente diferente daquilo que vocês chamam de amor.
MKS. Boa noite, pai Joaquim. Eu achava as palestras da série Em Busca da Felicidade extremamente difíceis. Mas vendo essa do espiritualista pleno, vejo que é ainda mais difícil. Amar os outros de forma neutra e justa é fácil de falar e difícil de fazer. Apenas tentar basta?
Neste mundo, sim. Este é um mundo de povar, de povachão, de você povar que quer buscar esta forma de viver. Então você está apenas povando a você mesmo, não a Deus, porque Deus é onisciente, não se pova nada a Ele, Ele sabe tudo. Você está povando a você mesmo que você já sentiu a necessidade de buscar essa nova forma de vida. E aí, às vezes consegue, às vezes não consegue. Já no próximo mundo, que é o mundo de se regenerar, de se mudar, aí é a hora de realizar o tempo inteiro.
Caro, se somos seres humanizados e é essa forma que entendemos o amor pré-fabricado, como você vê, pai, o amor?
Olha, fica difícil de picar para você. Sabe por quê? Porque não há palavras para descrever o que é o amor de verdade. É simples. Vocês só conhecem reações a qualificações. Vocês não conhecem o universo. Então esqueça a história de amar. Trabalhe, é o que eu estou querendo colocar. Se você é um espírito humanizado, trabalhe com aquilo que você conhece. Se você está ser humano, trabalhe com aquilo que você conhece. Você sabe o que é uma qualificação, não sabe? Você sabe quando qualifica os outros, não sabe? Então, liberte dessas qualificações. Agora, não entre por essa questão do amar, porque você ainda vai estar usando uma qualificação sem saber que está usando. E este é que é o grande problema de ser um espiritualista materialista e continuar se concentrando nessa busca de coisas que não fazem, vamos dizer assim, não fazem parte do mundo material. Você acaba se iludindo, achando que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Ah, eu amo todo mundo, eu dou comida para todo mundo. Ah, mas você ainda critica quem não dá. Ah, mas você ainda critica o presidente que não dá. Você critica o deputado que rouba o dinheiro que era para a comida deles. Então você não ama todo mundo, você ama aqueles que você quer amar. Moxa, é o que eu costumo dizer. quem já foi ao centro espírita já ouviu o palestrante lá na frente, no final da sessão, dizendo: vamos fazer uma oração, Deus, por favor, vá a todos os asilos e visite o velhinho. Vá a todos os hospitais e visite o doente. Vá a todos os orfanatos e visite a criança. Agora, vocês já viram alguém rezar: vá à casa do rico e visite a casa do rico? Não! Por quê? Porque ele acha que este está bem. Este não pichija nem de Deus. Por quê? Porque a reação, a qualificação, ter posses, é aquela é uma pessoa que está, tem uma vida boa. Então, aquele ato que parece um ato amoroso, na verdade é um ato discriminatório, porque ele só expande amor para quem ele quer e não para o universo.
João.
Deixa eu falar uma coisa. Você já viu alguém dizendo assim: ó, Deus, vá agora na casa do marido que está espancando a mulher e ame o marido? Não pode? Como? Vá amar o espancador? Pois é, ele também é filho de Deus. Ele também é amado por Deus.
João Fig, você disse outro dia que uma pessoa não tem o câncer porque fuma, mas fuma para ter o câncer. É isso mesmo?
Este fuma para ter o câncer não quer dizer que o cigarro está dando câncer. Está dizendo, quer dizer que o ato dele fumar é apenas uma justificativa para, se ele tiver câncer, você dizer: foi o cigarro. Porque tem muita gente que não fuma e tem o câncer. E tem muita gente que fuma e não tem o câncer. Ficou claro? Então, sim, o cigarro, vamos dizer assim, é apenas uma justificativa. A pessoa fuma, tem o câncer, para aí você qualificar e reagir dentro da qualificação, achando que você está perfeitamente certo, porque cigarro dá cancha. São as provas da vida, as provas da encarnação. A ciência diz que o cigarro dá cancha, e amanhã ou depois pode dizer que não dá, porque ela já mudou tanta coisa, mas hoje ela diz que dá, e aí Deus dá o cancha para... faz alguém fumar e lhe dá o cancho para lhe perguntar: e agora, você vai julgar? Você vai julgar que foi o cigarro que deu o cancho? Você vai julgar, calo.
Bela BM, posso ser quem eu quiser, inclusive espiritualista materialista, sem punição de Deus?
Você não pode ser quem você quiser. Você será quem você será. E você será quem será, porque o Senhor dos Karmas, o Senhor da encarnação, ou seja, Deus, disse que aquela é sua prova, ser daquele jeito. Como Deus vai punir alguém por ser de alguma forma, se essa forma dele ser foi Deus que fez ele ser, para que o selo universal vivesse a sua aprovação?
Ramon Lima. Joaquim, muito se fala sobre o autoconhecimento, mas eu não vejo muita lógica nisso. Conhecer quem eu sou, mas na essência eu não sou nada. Pode comentar?
Poxa, o autoconhecimento é você conhecer quem é você. Eu sou uma pessoa que aceito que o cigarro dá câncer. Se é necessário você reconhecer-se. Para quê? Para saber aonde lutar, contra o que se libertar. Eu sou uma pessoa que não gosto de pessoas de cor. É preciso você reconhecer, assumir-se. Eu não gosto. Para poder lutar contra isso. Porque se você não se assume, se você não se conhece, você não sabe nem contra o que lutar. Porque o grande problema dessa lutar pela liberdade, por essa libertação, é que a maioria desses padrões de relação, de padrões de reação, eles são considerados certos pela humanidade. É certo você lutar contra o cigarro. Então veja, não passa nem pelo seu quivo da razão lutar contra isso, porque você está apegado à humanidade. Então sim, autoconhecimento, mas o autoconhecimento não no sentido de ter conhecimento, mas no sentido de auto-identificação. Ir fundo dentro de você e ver as qualificações que você dá para o mundo, as qualificações com as quais você convive, para ter o seu campo de batalha, para ter do que se libertar. Senão você vai continuar vivendo as qualificações e as reações, porque elas são humanamente certas. Ficou claro, Luiz?
Gostaria de avisar aos amigos que nós vamos estar encerrando às 21 horas e 30 minutos, ok? Armando Chu. Salve, Joaquim, na paz de Deus. Qual a porcentagem de espíritos humanizados que vivenciam o espiritualista? Você responde essa, depois tem outra.
E pondo essa fácil. O espírito não é matemático. Não sei, moço. Não sei. E nem interessa saber. O que interessa realmente é que este é o caminho. Quantos conseguiram? Olha, vamos dizer assim. Se ninguém conseguir, você conseguiu, 100% conseguiu. O você.
Continuando a pergunta. Outra coisa. Certa vez você disse que no pacote ego que recebemos ao encarnar, está embutido ver esse plano materialmente. Ou seja, a parede continua parede e isso continua enquanto a encarnação estiver ativa. Então, objetivamente, o belo ficará belo, o feio, feio. E assim, parecer estar vetado, enxergar tudo igual.
Foi o que eu acabei de falar. Vocês estão querendo tocar. Ao invés de ver belo e feio, vocês querem ver tudo igual. Eu não falei isso. É que para vocês, um mais um sempre dá dois. O que não é certo é errado. Vocês não conseguem trabalhar com o meio das coisas. Eu não estou falando para você assar o belo e o feio igual. Eu estou falando para você não se prender à ideia de que o belo é belo, e não se prender à ideia de que o feio é feio. São duas coisas diferentes. Você não passa a ver nada. Você só diz quando vem a ideia, vem a mente a ideia de que aquela coisa é feia, você diz, não sei se é. Minha mente está me dizendo que é, mas eu não vou cair nessa história da mente. Mas você não vai dizer que aquilo é nada, não vai dar um novo valor, porque senão você está lá zelando uma nova qualificação. Ficou claro? É o meio, é simplesmente a negação da queixa daquilo que vem à sua mente, sem que há novas queixas.
Mandrake, pai, então deixando de lado essa de amor, o correto seria ver as coisas como simples observador, sem jamais julgar?
Não é nem o correto nem o errado. É a forma que lhe integra o universo. Fala direito, lhe integra.
Integra?
Integra.
Integra.
Isso, de juntar, de unir. Que lhe coloca junto com o universo. Não está certo nem errado. É uma forma de ver. Essa forma lhe levará a um caminho de você viver de uma forma equânime com todas as coisas. A outra vai lhe levar a continuar a viver o prazer e a dor. Só isso. Não consigo deixar vocês no vazio, no nada, né? Vocês querem logo arrumar uma nova qualificação, um certo de se fazer. É nada, é vazio.
Janaína, pai, me veio muito forte à mente agora que todo o trabalho é para mostrar que não podemos ser diferentes do que somos.
No plano mental, não. Na sua reação ao plano mental, sim. Você não pode deixar de ser quem você é. Por quê? Porque você tem missões. Você tem algo a fazer para os outros. Então, por exemplo, se você é nervosa, existem espíritos encarnados ao seu redor que precisam receber uma reação nervosa. Se você deixar de ser nervoso, esses espíritos vão ficar sem povas. Ou Deus vai ter que sair correndo para catar alguém para fazer a pova. Deus não é pego de calça curta. Então você sempre, isso é um ensinamento de Kisna, você sempre vai reagir de acordo com a sua personalidade. Agora, no seu relacionamento, você com você, aí você pode se libertar.
Pessoal, só para avisar, a última pergunta vai ser a do Marcos. Eu até vou ler agora, depois eu vou ler as que ficaram acima dele. Joaquim, só escrevo para agradecer por tudo que fala. Aquela coisa de pouco importar com o que se passa, pois já sou, de forma que não conheço, tudo que posso ser. Tem ficado muito forte em mim. Só em mim, sem querer provar nada para ninguém. Obrigado, se for o caso.
É exatamente isso. Quando você não tem qualificações, você não tem aspirações. Só tem aspirações de ser alguma coisa quem tem as qualificações de bom, mal, chateado, elevado e não elevado.
Então eu vou voltar às perguntas acima, tá? Depois nós vamos encerrar. Cadu, sobre o karma, seguindo a ideia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, cada espírito foi gerado com uma função e foi se perdendo pelo meio do caminho, o que foi gerando os karmas. Fazendo parte da unidade, a ideia humana para os espíritos é para voltar ao caminho dessa função primária, é isso?
Moço, a sua pergunta é muito boa e vai dar uma margem para a gente fazer um comentário. Filha, repita a pergunta dele, por favor.
Sobre o karma, seguindo a ideia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Cada espírito foi gerado com uma função e foi se perdendo pelo meio do caminho, o que foi gerando os karmas. Aliás, isso é uma pergunta, o que foi gerando os karmas? Fazendo parte da unidade, a ideia humana para os espíritos é para voltar ao caminho dessa função primária, é isso?
Epale, mocho, qual a intenção da sua pergunta? Não precisa nem que ver, pale, peixe, você com você. Qual a intenção? Porque essa pergunta que você está me fazendo, mocho, já ouvi uma centena de vezes nesses 12 anos. Por que existe a roda de encarnação? Por que que caiu a primeira vez? Por que? Repare. Qual o sentido dessa pergunta? Por que que o ser humano quer essa resposta? Para saber o que vai encontrar no fim do caminho. A caminhada para Deus, a caminhada para a elevação espiritual, ela não pode ser feita buscando alguma coisa. Porque quando você fala em isso aconteceu e por causa disso, então agora eu já sei, quando eu conseguir fazer, eu vou voltar a ser, você já está criando uma motivação individual. Você já está fazendo por egoísmo, já está fazendo para ganhar, já está fazendo para conquistar, já está fazendo para ter. Não. Se, como você falou, a lógica humana, porque a lógica humana, ela sempre quer um resultado para uma ação, e este resultado é a vitória da ação, não é assim que se lida com o universo. Você tem que fazer despendido de vontades individuais, despendido da necessidade de obter lucros materiais. Não, moço, desculpa, eu não estou falando só com você. Eu não estou dizendo o que você faz. É, como você disse, a lógica humana aplicada à coisa espiritual. Essa buca, ela precisa ser feita. Como é que é a palavra, fia, quando nós faz cheio e teixão?
Não intencional, por acaso.
Não, diz... É, cheio e teixão, não intencional, não esperando receber, não querendo saber o que vai ser conquistado, de uma forma despreocupada, sabe, pela simples motivação de fazer, e não fazer para ter, fazer para ganhar. Eu, mocho, já respondi essa mesma pergunta que você fez uma centena de vezes, e picando Adão e Eva, o primeira queda. Mas se eu fizer isso dentro deste trabalho, eu vou prender você a um objetivo, a uma padronização de reação. Eu vou fazer para isso. E queixa. Se no seu colachão der vontade de fazer, faça. Mas faça por fazer. Só por fazer. não para ganhar ou receber, não para voltar a ser, não para ter, não para qualquer outra coisa. Faça por fazer. Essa é a única forma que o universo entendo de ação. Só o ser humano é egoísta. Então só ele faz esperando alguma coisa. Sabe, os espíritos missionários estão lá em cima. Deus diz assim: desce agora. Se essa que a gente pergunta a Deus: que o senhor quer que eu faça lá? Por quê? Como vai ser? Não, pera aí, eu não estou gostando disso, eu não posso fazer assim? Dizemos: seja feita a vossa vontade, vambora. Tem um livro de uma etolinha, que uma chocoíta foi enviada à Terra, e quando chegou lá, ela estava numa caixa, estava o pai e a filha. A mulher tinha saído. De repente chega o carro da mulher com um homem dentro. Esse homem com um revólver para o marido e diz: eu entupei sua mulher, eu matei sua mulher. Aí dá um tiro e mata a criança, aponta pro homem e humilha o homem, que ele faz xixi nas calças, e depois mata o homem. Aí a chocoíta diz: agora já sei, vim aqui para salvar o marido. E aí ela ouve assim: não, você veio aqui para proteger o bandido. Já pensou um ser humano nessa condição? Ia dizer: eu não vou proteger ninguém, ele é um monstro, ele entupou e matou a mulher, matou a filha, matou e humilhou o marido. Não. O ser universal, ele não tem esse julgamento, porque ele não tem a qualificação. Foi isso que mandaram fazer? É para proteger o bandido? Vamos lá. Depois, no final da história, ela entende por que ela tinha que proteger o bandido. Aliás, proteger o bandido do marido. Para proteger o bandido, ela precisa manter o marido em coma, entre apa, né, depois de morto, para que a raiva dele não interferisse no bandido. Já pensou um ser humano com a missão dessa?
Cadu, faz um ano e pouco comecei a ver grande quantidade de luz visível no céu durante o dia, não olhando para o sol. Até queima os olhos. Parece que o azul se torna um monte de micro-raios vibrando muito rápido. Isso é o fluido cósmico universal?
Não, isso é apenas uma ilusão visual. Você ver, mesmo que os outros não vejam, ainda é captado pelo olho humano. O fluido cósmico universal não pode ser captado pelo olho humano, porque ele forma o olho humano. Estes raios que você vê são formados de fluido cósmico universal.
Bem, amigos, nós vamos terminando. Infelizmente, temos que terminar nesse horário, já estamos até um pouquinho fora do horário normal. E as perguntas que ficaram sem respostas, eu vou pedir para vocês mandarem aqui para o nosso e-mail, estarão sendo respondidas durante a semana. Eu agradeço a presença de todos, da nossa querida amiga Pedra. Muito tempo que nós não a vemos pessoalmente, estamos com muitas saudades, Pedra. E o Joaquim vai dar um oi para você, Pedra especial.
Ixi, Pedra, continua rolando, é? Ixi, rola mesmo.
Então, da minha parte, boa noite. Durmam em paz, sejam muito felizes.
Fios, só para te pedir e para fechar este ciclo de conversa, fica a orientação que eu deixei através de uma pergunta. Você é um espírito. Sim, você é um espírito. Mas você é um espírito numa situação especial. Você está encarnado. Você está encarnado. E estar encarnado não significa estar com carne. Significa estar humanizado. Significa estar ligado a uma mente humana, o ego. E quem está humanizado é um ser humano, porque não consegue ter acesso a outra coisa senão ao mundo humano. Só que você é um ser humano diferente de todos os outros. Sabia, filha? Você é um ser humano diferente de todos os outros. Porque você é um ser humano que acredita que é espírito.
Eu sou o quê? Uma
batata? A filha perguntou se ela é uma batata. É, porque deu a volta toda, ficou redonda igual a pedra, né? E se você é um espírito encarnado, ou seja, humanizado, ou seja, um ser humano que acredita que é um espírito, e você acredita, você deve então buscar voltar à sua origem. Ou melhor, já que isso é impossível, deve tentar não viver o máximo possível a humanidade que agora você está vivendo. Só isso. Se você sabe que você é um espírito, mas que está humanizado e que essa humanização retira de você a consciência espiritual, e você não pode, humanizado, voltar à consciência espiritual, pelo menos não viva a humanidade. E isso foi tudo que nós falamos nesses dias todos. Fechando hoje com a questão da qualificação e da reação. Essa é a maior característica da sua humanidade. Ter qualidades para as coisas e ter uma reação pré-programada de acordo com a qualidade. Isso caracteriza, ou seja, individualiza a sua individualidade. Se você quer se libertar dessa humanidade, ou seja, se você quer atingir, este é o único caminho. O caminho é você trabalhar a sua humanidade na qual você está aprisionado agora, sem se deixar levar por ela. Quando vier achoamento, por exemplo, aquela pessoa não presta, você diz, isso é só a minha humanidade que está falando. Isso é humano, eu não acredito nisso. É só isso. distinguir o que é humano, não do espiritual, porque o espiritual você não tem acesso, mas distinguir é humano e não ceder a isso e não compactuar com isso. Esse é que é o grande problema. Você sabe de tudo isso, mas continua compactuando com a materialidade, esperando que por este caminho você volte a ser o que ela. É impossível. Porque justamente este caminho à humanidade foi que fez você deixar de ser quem você é. Então nós de volta daqui a 15 dias, não é isso, Fia? Na outra semana é este que fala de novo. E neste chabo nós vai estar na Casa da Moça no São Paulo, não. Como é o nome da cidade, Fia? Não. Aí que tinha o nome. De quem lembrar, coloca aí. Nós vai estar nesta cidade para comemorar o ano novo. É, nós vamos fazer a comemoração do ano novo. Tá certo? E tesouro e paz, então.